Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? No podcast de hoje, vamos ter um dia de fúria. E para ter um dia de fúria, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Fúria, do canal Um Dia de Fúria. Como é que você tá, cara?
Ô, tá tudo bem, cara. Tudo bem, assim, com esse contexto de pandemia, dentro do possível, bem, cara. Com saúde, em casa, alimentado, abrigado, graças a Deus.
Cara, eu descobri o seu canal garimpando no YouTube, porque, pra ser sincero, eu adoro conteúdo quando fala mal de mulher. E aí eu achei seu canal e eu falei, cara, maravilhoso, esse cara é muito bom, você se expressa muito bem, seu canal também tem uma qualidade boa. Então eu falei, vou trazer ele no Todo Dia Podcast pra tentar entrar um pouco mais dentro da mente dele e saber um pouco mais da visão de mundo que você tem, né? Então, antes da gente entrar no assunto MGTOW, essas coisas, eu queria, se você puder traçar um histórico rapidinho da sua vida, não precisa dar muito detalhe pra ninguém ficar te xeretando depois ou ficar te investigando depois, mas só conta mais ou menos a sua trajetória, que dá pra contar, né?
Vamos lá. Eu já pensei nisso quando você me propôs, essa pergunta sairia. Bom, eu sou um cara que eu nasci em 77, eu tive minha infância nos anos 80, adolescência nos anos 90. Então, assim, hoje tô com 42 anos. O pessoal fala que não parece por causa da minha voz, da dublagem do Michael Kyle, a primeira temporada lá da As Patroas.
Sim.
O pessoal me zoa direto lá nos comentários. O pessoal, você tem que dublar, falam que minha voz parece de um cara que falava de Bitcoin aí, é Rafael Braga, Daniel Braga. Eu tinha uma infância normal, sabe? O pessoal que nasceu nessa época. Meus pais até hoje estão juntos, são idosos. Estão até hoje juntos. Tenho irmãos, tenho uma irmã. Trabalhei em empresa.
Então você teve uma família bem estruturada, então?
Tive. Um pai muito trabalhador, uma mãe dona de casa mesmo, sabe? Pós-boomer. Minha família é uma família de baby boomers, assim, criação mesmo, sabe, do provedor, aquela mulher que, quando casou com meu pai, parou de trabalhar, cuidou, não fiz prezinho nem nada, eu entrei na escola, minha mãe me levou só no primeiro dia, no segundo dia já fui sozinho, aquela geração dos anos 80, que é totalmente diferente, sem peru escolar, nada, escola longe, merenda, fubazão, carne moída, sagu. Então, adolescência, eu entrei numa metalúrgica, nos meados dos 90, depois eu, em 96, servi o exército na época da morte dos assassinos, teve a explosão lá de Osasco, eu ajudei a carregar entulho lá na época, em 96.
Do Osasco Plaza Shopping?
Foi, estive lá, cara. Os bombeiros estavam lá dentro, eu tava na parte do entulho, junto que na época era 39 mil, Eu não vou falar o exército, o pessoal não mapear. Mas eu era de um exército da região aí. Aí depois que eu saí do exército, eu trabalhei em empresa normal. E depois, no final de 99, 2000, eu fui fazer letras. E entrei magistério, fiz português e inglês. Peguei bolsa do governo. Vivi no contexto feminista, só que eu não tinha aquela noção, né?
Na época que você estudou, já tinha progressismo nas universidades?
Não esse progressismo, mas já tinha aquele pessoal meio, assim, Che Guevara, entendeu? Estilo, mas largadão.
Bicho grilo.
Já tinha as ervas cidreiras, ervas doces, ervas medicinais, tinha muito isso já, né? Eu falo pra você que eu era um cara neutro. Tinha algumas coisas que eu concordava, não, mas eu sempre fui um cara meio desligado de política, porque não rendia conversa. Eu nunca gostei muito. Aí o que aconteceu? Eu era um cara, assim, nessa parte profissional. Aí depois eu adquiri dívidas muito cedo, né, cara? Em 98, eu já comprei um terreno aí aqui na região. Comecei a pagar prestação, depois terminei, construí a parte de baixo, fui ampliando. Então, hoje eu não tenho filho, não tenho nada, tô de boa.
Graças a Deus.
Hoje eu tenho o privilégio, cara, de trabalhar 6 horas por dia, 30 horas semanais, eu cortei gasto também, né, sabe, cara? Hoje eu não tenho mais carro, a gente tem Uber, então, assim, Claro que essa pandemia eu pegava ônibus, agora essas coisas vão reconfigurar um pouco, né? Sim, eu tô numa fase legal da minha vida. Cara, problema todo mundo tem, que nem eu falo. Solteiro é 80% menos problemas. Mas tem os 20. Continuamos tendo problemas. Continua. Mas, cara, eu tenho meus problemas. Eu não tenho os problemas que os relacionamentos me trazem, que a gente vai falar depois lá na. Colheres, né? Eu uso muito esse termo lá para poder driblar um pouco a plataforma. Para falar mal de mulher, então uso, mudo a semântica, o léxico, as palavras. Eu, na adolescência, cara, eu era até um carinha, assim, destacadinho na escola, cheguei a ser noivo de festa junina,
Você era
nos anos
Chedinho?
90, era o Chedinho, dentro das proporções, né, o Chedinho mais
Entendi.
duro, né, só aparente. Cabelo liso, estilo os cara do Polegar, Dominó, o pessoal
Ó,
antigo, né?
Backstreet
É,
Boys.
estilo curtos, a meia por cima da calça. Aí o que aconteceu, cara? Na festa junina me descobriram e eu cheguei a ser modelo das lojas Pelicano na época. Você deve lembrar, você morou na região de
Sim,
Osasco.
sim.
Caraca, tinha atacadista Pelicano, como fosse o lojão do Brás hoje. Aí eu desfilava nos galpões e ganhava roupa. Era um modelinho amador.
Ó, influencer.
Só que eu não. Eu era mais beijinha, aquela coisa no máximo. Eu fui começar a ter com 15, 16 anos. Eu demorei ainda. Eu vejo essa geração agora, criança, se beijando com 11 anos. 11 anos tá de carne de rolemã, tava atrás do castelo de Grayskull.
Exato.
Tá preocupado com os cartuchos do Atari, cara. A minha infância foi muito boa, graças a Deus. Aí, quando eu entrei no exército, andava de farda, nossa senhora, vinha moça da minha rua aqui e eu ficava, né, normal. Era uma época que não tinha nem celular, você tinha que se encontrar, você tinha que ir nos pontos,
Muito
você
bom.
tinha que ir na praça, você tinha que ir na quermesse, você tinha que ir no clube de piscina, alguma coisa que juntava a gente. Não, a rede social era a praça, os lugares, sabe, os centrinhos, assim, sabe, onde tinha fliperama. Eu ia muito fliperama, fliperama direto. Aí, eu comecei também a frequentar a igreja evangélica, né? Eu até falo varões apetitosos, evangélicos, eu também fui um varão apetitoso. Ficava ali, o pastor falando, não pode masturbar, não pode ficar, então eu ficava acumulado. E as irmãs com aqueles vestidos me erotizando, não era fácil chegar. O banheiro descarregava, tentava ficar um tempo assim, no NOFAP, né? Que antigamente não falava NOFAP, era outro. Não podia cometer o pecado de um personagem da Bíblia, aquele. Ele fazia o coito interrompido. Tem um personagem da Bíblia que ele fazia o coito interrompido.
Sério? Sabia disso, não?
Então, aí eles falavam muito disso. Mas, cara, era, pra mim era embaçado. O que aconteceu? Eu namorava. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça. Desde pequeno, eu via meu pai acordar cedo, indo trabalhar. Eu falava, cara, eu não queria essa. Eu via assim, sabe? Eu ia fazer compra com a minha mãe. E eu peguei aquela época do Sarney. Os preços de manhã estavam uma coisa, chegava à noite era outro preço. Depois eu peguei a época do Collor, cara. As empresas. Eu morei perto de uns polos industriais. Sabe aquelas empresas lá na hora do almoço, aquele monte de peãozada na rua, com aquela bota, com aquele calcanhar amarelo, uniforme azul? Meu, virou um deserto. Eu vejo essa pandemia aqui, de umas empresas aqui perto, me lembra aquela época. A época do Collor, cara, quem não viveu aquela época, que trancou o dinheiro na poupança. Então eu falei, cara, eu ficava pensando assim. O cara que é casado sofre porque ele tem que trabalhar pra caramba, ele não pode nem sonhar pra sustentar mulher e filho, que eu tinha mais quatro irmãos. Eu não via isso com bons olhos. Só que beleza. Aí eu ia assistir um filme, Romeu e Julieta. O cara se apaixonou, aquela choradeira, tal, tal, tal. Aí os caras se tiravam a vida. Aí você via aquele cara, por exemplo, outros filmes, que o cara tinha que lutar pra salvar a mulher. Eu falei, pô, se esse cara não tivesse se apaixonado, ele não teria esses problemas, ele ia seguir, tipo um Highlander. Até o
Sim.
Highlander tinha problema com mulher lá, né? Porque ele vinha pra cidade de Nova York, voltava pra Escócia, século XVII, filmaço. Eu lembro, cara, que mulher que engravidava namorando tinha que casar. Mãe solteira, cara, era mal falada, era sinônimo de mulher fácil, de tu, entendeu? De vagabundo. Só que o que acontece? Dos anos 2000 pra cá, foi afrouxando. Meu, na igreja, eu tava na igreja nessa época. Minha mulher engravidou, era casava na marra. Então eu via isso, cara, aquele cara que andava de skate com a gente, ia na galeria do rock comprar fita de banda punk, né, cara? Porque eu curti muito som punk, sabe? Exploit, Ed Kennedy e tal. E depois eu fui pro rock com heavy metal, né? Iron Maiden, Metallica.
Aí sim.
Aí eu vi os caras que casavam, acabou a vida dos caras. Aí o cara tinha que trabalhar, o cara não tinha tempo pra jogar um futebolzinho, pra, sabe, fazer, se divertir. O cara era. Só vivia. Eu via lá carregando nenê, nenê chorando. Falei, cara, eu sempre valorizei minha liberdade. Aí o que, que eu fazia na época? Eu ficava com as meninas. Eu não tenho vergonha de falar isso. Às vezes, fala assim, ah, vamos, sexo, aí você tira. Não, cara, eu ia na pracinha, em algum lugar que tava com a menina, eu até me masturbava por cima, mas eu não penetrava. Porque eu falei, cara, se meu colega engravidou uma menina, eu também posso engravidar, sou melhor do que ninguém. Eu tinha medo. Porque eu tinha plano de estudar, sabe, de valorizar minha liberdade. Cara, eu sempre valorizei tempo, liberdade e dinheiro.
Mas da onde que veio essa consciência? Porque você não tinha acesso a nenhum tipo de conteúdo que a gente tem hoje, né?
Eu acho porque eu era um cara muito, assim, introspectivo. Era um cara que assistia muita televisão. Por exemplo, eu sempre gostei da... Eu sempre um cara sozinho. Sempre fiquei acordado até de madrugada. Tanto é que os empregos que eu trabalhava sempre era das 2 às 10. Da tarde pra noite. Eu preferia. E eu ficava assistindo muito filme. Sabe aquele Intercine? Escolha o filme que passava na Globo, depois do Jô Soares. O Corujão. Eu tinha séries. Até assisti o Telecurso Segundo Grau. Ia dormir 5, 6 horas da manhã. Acordava no meio-dia no outro dia, meio-dia e meio, tomava um banho, comia alguma coisa e ia trabalhar. Das 2 às 10. De noite, saía do trampo às 10, tinha meus encontros eróticos. É, um adolescente com a calça de moletom de tactel erectus. Na época, né? Aquelas calças da Adidas, né, cara? Que podia esconder, né? A professora pedia pra ir na frente com o caderno sem erectus, você não ia na lua, ia tomar ponto negativo. Aí, cara, eu tinha esse medo. Aí, como eu adquiri dívida muito cedo, em 98, aí que eu não podia mesmo. E eu também tinha um pouco da opressão, da ditadura do sermão do pastor. Aí, aconteceu? Eu era um cara, eu gostava muito de leitura, palestra, por exemplo. Tinha um cara que eu gostava muito do trabalho dele, chamava Flávio Gicovati. Já faleceu. Falava muito de relacionamento e tal. E ele, sem querer, mandava umas red pills. Ele tinha um programa na CBN. Então, assim, às vezes eu mandava e-mail, ele falava assim, mandava e-mail. O que você acha de eu ficar só namorando e não casar? Porque eu já tinha essa noção, que casamento era caro financeiramente. Perdi a liberdade. Eu falei, eu só queria namorar. Eu tinha essa mentalidade, só de namorar. Aí ele respondeu, falou assim, ah, isso aí é bom, mas um dia você vai se apegar a uma mulher, você vai querer construir família, blá, 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 e casar. Falei, ah, cara, eu era de família, mano. Minha família era alta. Eu não via, meu, a gente comia com meus irmãos lá. Meu pai tinha que fazer uns quartos pra separar, porque a gente brigava todo dia. Na época, comprava aqueles pãozinhos, um comia dois, outro comia um, outro, pô, acabou o pão. Aquela treta de família normal, né? Aí, Vitor, chegou uma época que eu já tava passando dos 30. Aí, já... Com a ascensão das redes sociais, eu comecei também a trabalhar na educação, aparecia muita professora também pra eu namorar, pra ficar. Eu ficava, sabe? Não tava nem não, ficava mesmo. A professora era bonita, eu gostava, fazia um bolinho, pão caseiro, pronto. Aí,
mas o
mesmo.
Ponto é, você teve alguma desilusão?
Eu já tive, eu me cansei, por exemplo, já cheguei a gostar na época, me apaixonar, bem lá no começo dos anos 2000. E aquilo foi muito doído, muito estressante. Não, eu conheci uma moça que... Inclusive, até da igreja, né? E a mãe dela conheceu um cara aí, de um, sei lá, se conheceu, tipo um gringo. E já tava meio separada, levou todo mundo embora. E aí eu falei, pô, né, meu? Aquilo rompeu, porque a menina era muito gente boa. Foi a primeira paixãozinha. Cara, foi muito ruim. Foi muito ruim aquilo. Foi uma coisa muito amarga. A ruptura, sabe? A dor da ruptura. Depois o tempo passou, eu apareci. E eu, cara, dá muito trabalho conquistar mulher. Dava muito trabalho. Então, quando eu comecei a ter grana, na época, eu pagava, entendeu? Como não tinha internet, a gente tinha que ter nos lugares, né? E às vezes, pagava, né? Depois começou a ter site, aí tinha os bate-papos da UOL, cara, da UOL,
Ah,
sabe?
bom senso, claro.
Tinha a região as regiões vizinhas, então eu
Sim.
conhecia muita gente ali.
Você entra na região de Osasco e fala que você é de Osasco para não falar que é de Carapicuíba, você.
É, bem isso mesmo, né? Quando a gente pegava São Paulo região, eu conheci muita gente assim do raio, dali. Só que o que eu fazia? Na época, eu não era muito de Orkut. O que acontece? Eu já pegava o celular, conversava com a pessoa e já marcava um encontro num shopping, num lugar assim público, da escolha dela. Eu já queria conhecer logo de vista. Foi até legal que eu conheci, sabe, cara? Até conheci umas moças legais, de condições. Aí beleza, mas aí não durava muito tempo, cara. Eu não durava. Eu parece que enjoava.
Interessante a sua trajetória, porque geralmente os caras que entram nesse mundo, acontece uma mega desilusão, o cara fica puto da vida, e aí ele acaba encontrando esses conteúdos meio que confortam eles, né? Mas você já tava numa vibe já do
Sim,
tipo.
eu achava que eu tinha algum problema psicológico, cara. Tanto é que eu até procurei ajuda uma época. Como eu sou da educação, eu também tive um dia de fúria. Fiquei puto uma época, ixi, meu, fui na escola, falei um monte. Na época da gripe H1N1, cara, que era que nessa pandemia, a molecada ia lá, fechava os vidros, eu abria. Aí eu mandava todo mundo, eu falava, ah, vai todo mundo embora, isso aqui. Eu tava surtando, eu até me afastei uma época. Eu tive um dia de fúria, por isso eu me identifico muito com esse filme. Porque o personagem do filme, ele não é nenhum santinho, ele tem erros também, como todos nós seres humanos temos. Só que ele começou a enxergar todo o sistema. O Dia de Fúria não é só contra a mulher, é todo o sistema misântropo, inocente, político, tudo. Contra a Matrix inteira, não é só a Matrix dos relacionamentos. O Dia de Fúria, ele traduz muito isso. Como ele também é um cara que estava transtornado, ele também não estava com total razão. Eu me identifico com o personagem. Como é que eu conheci os canais? Não sei se eu posso já entrar nesse.
Pode entrar.
Então, eu sempre olhando no YouTube, eu assistia aqueles cafés filosóficos da cultura, ficava vendo entrevista, gostava de coisa assim, assistia uns filmes e tal, mas gostava de aprender coisa assim, dia a dia. Até que uma vez eu tava vendo o vídeo do Jordan Peterson, acho que ele sugeriu, pra na época era tio MGTOW, é. Isso. Depois Van Baster, Marquinhos Breu, Don Sandro, Raccoon. Aí eu falei, caramba, meu, eu penso que nesses caras. Aí o que aconteceu? Aquele funk mexendo no saco, eu tava colocando Don Sandro enquanto eu tava fazendo faxina em casa, passando pano, lavando roupa, e eu deixava naquelas caixas altas, sabe essas caixas aqui que você compra nas lojas aí, grande?
Sim.
Colocava o Don Sandro bem alto. Aí, às vezes, no comentário, eu falava assim, ó, eu coloco o Don Sandro bem alto aqui, vizinhos ouvirão. Aí o pessoal ficava, kkkkkk. Aí um cara falou, meu, por que você não filma isso? Porque o pessoal sabia que eu tinha uns vídeos de Gil Gomes, uns videozinhos lá. Aí eu fiz o vídeo. Não, mas antes disso, acho que eu já tinha feito algum vídeo de comentário, só comentários. Eu andei deletando por causa das regras do YouTube. Mas então, eu fiz o que ficou famoso na época lá, no ano passado, é que eu gravei os vizinhos ouvindo Don Sandro. Cara, eu não mostrei a cara de ninguém, mas eu mostrei a janela. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Fiz uns dois, três vídeos do Vizinhos Ouvirão. Vizinhos ouvindo Don Sandro. Domingão do Sandrão. E o pessoal comentava no meu comentário e a gente ficava brincando ali. Até que o cara falou, pô, meu, faz um vídeo. Eu falei, pô, cara, eu fiz o um vídeo. Aí eu falei, eu vou começar a comentar os comentários. Eu entrava no canal da Balzac, nessas coisas, momento, e eu ficava comentando os caras que ia lá. Eu espelhava, na época podia fazer isso, agora não faço mais isso por causa dos direitos autorais, as regras novas do YouTube. Então, e aí os caras falaram, pô, mas você leva jeito. Cara, os inscritos me incentivando. Isso. E me fornecendo links. O meu canal, a base do meu canal é os links que os inscritos me dão, os vídeos que eu assisto aqui. Não sou nenhum cara assim, estudioso do assunto. E o que eu observo no dia a dia. Aí eu comecei a fazer áudios pequenininhos, né? De 5 minutos, de 7. E aprendendo. E tô até hoje. E até hoje. Eu vejo as reportagens. Claro, eu me inspirei no Don Sandro. Eu vi o jeito que o Don Sandro fazia. Claro, vou fazer igual. Vou ler a matéria e vou comentar. Só que eu falei, não vou pôr meu rosto, porque como eu sou funcionário público, essa coisa toda, eu tô no meio esquerdista, cara, eu tenho chefe mulher, eu tô rodeado de mulher.
Putz, pra você
Só tem
rodar é um
mulher.
dois, né?
Não, lógico, cara, eu tenho diretoras, coordenadoras, eu lido com mães, eu lido com professoras. Hoje eu não tô mais em sala de aula, hoje eu trabalho em outro setor dentro da escola, mas eu tô ali mexendo com documento, tô ali junto com os diretores. Então, cara, eu já tô com o olhar treinado. Eu tô acostumado. Quando eu chego no serviço, eu falo de Sônia Abrão, de fofoquinha, tal. Eu me disfarço de Blue Bill totalmente.
Camufla,
Camuflado. Os outros falam assim, e aí, mas você não vai casar? Eu falo, é, ainda não encontrei uma mulher na minha vida. Eu faço todo um discurso. Até falo que eu tô conhecendo uma mulher para não dar pista. Porque teve um cara que eu faz tempo, cara, que ele redipilei ele. Ele trabalha numa região e ele descobriu meu canal. Falei, caramba, o cara da região sabe meu canal. Só que aí, o que acontece? O cara é gente boa, ele é assim, tipo meio conservador, de direita, mas de boa. Não, falei, foi, a melhor coisa é não mostrar meu rosto mesmo nem nada, ficar só nos áudios. E tô até hoje, cara, e assim, só no YouTube. Aí o que aconteceu? Eu atingi 1.000, aí eu fazia vídeos também incentivando as pessoas a conhecerem outros canais. Aí eu não sei o que aconteceu, que meu canal foi crescendo, crescendo. Chegou hoje, hoje tá com 13 mil e alguns quebradinhos, não sei como. Aí eu tô até hoje fazendo essa abordagem. E como eu falei ontem, essa semana, nos últimos vídeos, meu canal é um canal raso, é uma porteira. Meu canal não é um canal, uma análise profunda como do Raccoon, como do Van Basten. Eu sou um cara que eu quero jogar semente naquele cara que era que nem eu. Sabe aquele cara que só tá
Exatamente.
precisando de um canal para ele não sentir um lixo. Ele tá muito desconformado. Meu canal não é para atingir escravoceta, mangina, nada. Esses caras aí, bom, se conseguir algum milagre, beleza. O meu canal é buscar esse cara, esse 5%. Então, já teve gente que reclamou, falou, pô, mas só fala dessas coisas, que na minha comunidade. Eu recomendo pro meu canais de puas. Por quê? Pra ter o um olhar treinado, percebendo as entrelinhas. A misandria, o ginocentrismo, principalmente, Vitão, as conservadoras. Essas, para mim, são as piores. Porque a feminista, cara, ela é previsível. Se você chamar uma feminista pro rolê, ela até divide a conta com você, porque ela é empoderada, só feminista, ó, entendeu? Ela racha com você. Agora, conservadora, não, cara. Conservadora, ela quer que você volte pra plantação. Você tem que plantar comidinha no shopping. Você tem que buscar a dondoca de carro, e mesmo que ela é uma serva de Deus, mesmo com aquela tatuagem no pescoço, aquela tatuagem no cofrinho, agora ela é uma serva de Deus, mesmo com o filho de um bandido, sabe aquele, até o filho dela com aquele cabelinho de Zé Curubuzinho, sabe,
Sim,
rapado.
sim.
Mas hoje ela é uma mulher de Deus, você tem que casar com ela, como diz a música, com divisão de, como é que é? Com total de bens, não tem um sertanojo lixo que fala com um pouquinho de bens, vai casar comigo, sim. Cara, isso é um tapa na cara dos caras.
Sim.
Por isso que o cara se lascar. Então, aí que entra. Por isso que eu tô ficando nervoso, até suando aqui. Pô. Eu que já tô entrando no clima, cara. Eu tô gravando, eu já tô no clima. Então, é isso que eu queria. Eu gravei umas músicas da Nayara Azevedo. Eu comentei a letra da música Mãe Solteira e uma outra agora que é Tá gostoso, eu quero mais. Cara, umas letras.
Eu tô por fora que eu não tô aí, mas tá muito, tá fazendo muito sucesso por aí, isso aí.
Cara, sertanojo é uma praga. É que nem o funk agora. Os dois são lixo. Porque é aquela repetição, uma harmonia de uma música que é quatro acordes, os caras com a voz tudo um parecido com a do outro. Meu, terrível, terrível. Então é isso, cara. O meu canal faz isso. Eu pego essas fala, notícia, música. Acontece, eu pego esse cara, eu pego esse caso, faço um vídeo pequeno, mas já dou o um recado pro cara ficar esperto. Olha, cara, não sai com mulher bêbada. Não dê carona pra mulher bêbada. Hoje tem Uber. Não se arrisque e tal. Eu faço uma abordagem bem rasinha pra atrair esse cara. Aí, através do meu canal, ele vai conhecer canais como o seu, como canais como os outros canais, Dom Sandro, Coligação, outros canais que estão aí. Eu tô, entre aspas, evangelizando, entendeu?
Tem uma galera agora que tá reclamando que esse tipo de conteúdo já tá saturado. Tem uma galera que reclama pra caramba. Só que o cara não entende que tem outras pessoas que ainda não tiveram acesso a isso, né? Elas não abriram os olhos ainda, né? O que você acha dessa galera que reclama que conteúdo MGTOW, real, essas coisas tá muito saturado, tá muito, já encheu o saco?
Eu até entendo ele. Eu até entendo. Eu entendo também porque eu também não tenho muita paciência de falar a mesma coisa o tempo todo. Só que o que, que eu peço pra eles fazer? Por exemplo, eu faço, que nem eu fiz um vídeo essa semana também sobre o Tinder tá bombando, que tem uma mocinha, e eu expliquei nesse vídeo que o Tinder tá cheio de mães solteiras, com essa crise do coronavírus, estão procurando provedor, né? GPs, principalmente GPs disfarçadas, porque se você vê o site de mulheres acompanhantes, elas tampam o rosto e mostram o corpo, por quê? Porque essas mesmas mulheres estão nas redes sociais. Então, o Tinder é o lugar de mulheres de programas de foco. Tem que ser lá, se foca.
E eu não sei se você viu, mas por causa do Coronga, tá liberado a localização. Você pode colocar qualquer localização que você quiser agora. Então tá cheio de perfil em inglês agora.
Olha isso, cara. Então, você falando nisso na crise, em Campinas aqui, cara, elas estão desesperadas. Em BH, tem uma associação das mulheres de programas que estão arrecadando comida e produtos de higiene lá em BH para ajudá-las, porque elas moram nos hotéis, as famílias não sabem, muitas têm namorado, têm marido, não tá sabendo explicar. Eu, como tem um cara de um canal aqui, cara, não sei se eu posso falar do canal dele aqui, puta que é um puta de um canal.
Pode,
cara,
falar.
É o Epifania Masculinista. Ele fala que a pandemia conseguiu fazer em alguns meses o que os conservadores não conseguiram. É diminuir a bagunça, a degeneração, porque, por exemplo, os prostíbulos, esses lugares estão desertos, cara. Nenhum discurso de conservador conseguiu fazer o que a pandemia fez. Ele colocou isso no comentário lá, que num post que eu coloquei na minha comunidade.
Eu sempre achei que seria necessário uma terceira guerra mundial para dar uma limpada na sociedade, mas pelo jeito só uma epidemia já paralisa tudo, né?
Isso aí, as guerras daqui para frente vão ser assim, essa coisa de bazuca, de explosão, isso aí vai diminuir. Daqui para frente vai ser guerras químicas, guerras biológicas, o coronavírus, quantos filmes a gente assistiu dos anos 80 que falava de vírus, de bactéria, o cara solta no metrô.
Zumbi.
Olha aí, ó. E vendo muitos filmes lá, tipo, esses filmes do Arnold Schwarzenegger. Não tem aquele filme do Stallone, Cassandra Burlock lá, que ela faz sexo virtual. Ele, não, eu quero a moda antiga.
Acho que o nome é Demolidor. Ou Demolidor, não sei. Demolidor.
Aquilo era profecia, aquele filme aqui, dos anos 90.
Que ele não pode falar palavrão, que ele tem que pagar multa, né?
Isso. Então, hoje em dia, se você for ver, hoje os aplicativos te avaliam. É com nota 4, 4,5, 4, 5, entendeu? Não tem aquele episódio do Black Mirror que a mulher tinha que ficar todo mundo avaliando o outro, tinha que dar sorrisinho.
Sim. E se você fala palavrão nas redes sociais, você sofre bloco, sofre censura.
Sim. Que nem o meu canal, ele tava numa crescente enorme. Por causa que eu acho que eles identificaram que eu sou um canal, assim, masculinista, de direita, né? Já deu uma travada. Porque, por exemplo, eu vejo muito inscrito falando que tá desinscrito, o cara não consegue ativar o sininho. Não consegue. Então tem a coisa. Agora, voltando aqui à pandemia. Então, cara, daqui pra frente vai ser as guerras assim. Fica um monte de especulação. A mídia é uma mídia complicada, que ela nunca vai falar a verdade. Que nem... Me falaram que quem mandou o vírus para a China foi os Estados Unidos. Outros falam que a China que exportou, que espalhou. Então, assim, a gente não sabe. Só sei que tem um grupo de pessoas ganhando dinheiro, comprando ações.
Sempre.
Enfim, a gente não sabe. É o que eu falo. Por isso que eu não gosto de discutir política, porque a gente nunca sabe da informação verdadeira. A gente sabe das falácias, das verossimilhanças, daquilo que parece ser verdade, mas. Então é uma coisa que eu evito ao máximo é falar de política no canal. Porque. Olha o cenário que a gente tá.
Mas você tem um lado?
Tem, claro, claro que eu tenho um lado mais para direita,
Sim.
porque por exemplo, até a direita de hoje, ela é uma direita influenciada por projetos esquerdistas. Por exemplo, você vê o tanto de projeto de Maria da Penha em prol da mulher que foi aprovado nesse governo, não pelo. Eu não falo nem o governo em si, o presidente, mas assim, os deputados, cara, que, supostamente conservadores,
É
que
porque é
nem.
bonito, né? Você falar, ah, vou provar aqui uma lei pra proteger e pra ajudar as cuias. É bonito você falar isso, né? Todo mundo aplaude, né? Agora alguém falar, vou fazer uma lei aqui pra ajudar os machos, aí todo mundo vai achar ruim.
É. Então, porque assim, o homem, ele é um ser de segunda classe, digamos assim. Como é que o Chris Rock fala que mulheres, crianças e animais são amados incondicionalmente? Já o homem, ele tem que ter uma utilidade, senão ele não é amado incondicionalmente. É realidade. A gente tem que aceitar isso e se adaptar. Como diz o Darwin, né? O mais forte se adapta. É por isso que eu falo com você. Que às vezes eu coloco na minha comunidade canais de colheres, de puas, pra gente ver, ter um olhar treinado pra, naquilo que eles estão falando, a gente perceber a malandragem, a misandria e se adaptar, ficar esperto, minimizar danos. A gente não vai consertar o mundo. Eu sei que eu não vou consertar. O meu canal é para minimizar danos. Por exemplo, vai da idade de cada um. Vamos supor, um cara que é casado. Ele é redpilado. Ele não pode chutar o balde. Ele tem responsabilidade. Ele tem filho e tal. Mas ele pode, por exemplo, evitar uma discussão acalorada com a mulher. Se a mulher vir para cima dele, ele já nem já sai de perto. Porque a gente sabe que a Maria da Penha tá turbinada. Por exemplo, um cara que namora. Ele fica bancando aquela menina, tratando aquela donzela, tal, tal, tal. A menina não sai das redes sociais. Esse cara tá desanimado. Eu peço para ele refletir: será que compensa continuar esse namoro? Será que você podia dar um tempo e investir nos seus estudos, na profissão, se cuidar mais e dar um tempo com o namoro? Se bater uma seca muito grande, porque o cara é muito novo, de repente ele tem algum contatinho ou ele paga uma GP, mas com todos os cuidados possíveis. Aí você pega um cara que já é separado, por exemplo. Aí de vez em quando esse cara paga uma mulher. Cada um vai seguir o seu caminho, minimizando o dano, entendeu? É isso que eu falo pros caras. Não dá para chegar e falar assim, ó, vive assim. Você tem que ser assim, você tem que. Não dá, não dá. Cada um vive uma realidade. A minha realidade é o seguinte: eu não quero me relacionar mais. Eu não quero. Eu tô acostumando a fazer as coisas sozinho. Tenho minhas amizades, tenho meu social, não sou um cara assim totalmente na solitude, sabe? Só que eu sei curtir, por exemplo, se um cara me chamar, ah, vamos no pub ver uma banda tocar lá, vai ter um cover do Metallica, vamos lá ver. Só que é o seguinte: se não tiver, que nem agora, com essa pandemia. Eu tô aqui em casa, tô aqui gravando com você, tô vendo meus vídeos, dou uma lida, faço minha comida devagarzinho. Pronto, tô me ocupando, tô me ocupando. One, two, three.
Por conta do seu trabalho, você tem muito contato com o povão, pessoa comum, pessoa do dia a dia, né? Qual a
Tem.
mentalidade que você tem observado nessas pessoas, nessas colheres, mães, avós?
Ah, eu. Assim, as avós, eu acho assim, uma geração que sustenta, que muitas vezes empresta o nome fazendo crédito consignado para essas colheres. Vejo muita gente, um analfabetismo funcional sistematizado. A pessoa às vezes vai ler o um negócio e dá uma ficha para a pessoa preencher lá. Ela não lê assim, ela soletra. Falei, cara, a pessoa não apreende a ideia. Uma falta de educação degenerada nos jovens, a pontuação da fala são palavrões. O cara fala um palavrão no começo da frase, um palavrão no final da frase, a vírgula é um palavrão. Essas peças de funk sertanejo, uns moleques assim totalmente estranhos, umas meninas assim com o ego lá em cima. As redes sociais estragou, cara. Eu vejo cada menina assim, que não é bonita. Mas na rede social ela põe filtro, ela tira aquela foto de baixo para cima para esconder as imperfeições, faz uma chapinha no cabelo, coloca uma calça leg, explora o ângulo, pronto. Ela recebe um monte de validação. Na cabeça dela, ela acha que é uma nota 8, mas a menina é uma nota 4. Então, assim, os homens inflacionaram as mulheres. Os homens estragaram as mulheres, principalmente os homens. Eu acho muito triste isso.
A culpa é nossa, né? Vamos admitir, vai.
É, os deputados fazem um monte de lei para elas, os caras nas redes sociais ficam dando validação, sempre tem um capitão CSP ajudando elas. Que nem eu falando, trate uma mulher estranha como você trata um homem estranho. Mas como o cara é dominado pela libido, o cara vive num deserto sexual tão grande, a biologia impulsiona ele a ser um serviçal da mulher. E as mulheres não gostam disso, tem hora, tá? Porque já tem muito. Às vezes, se aquele cara tratar ela com indiferença, ela já. É que eu já tô numa outra fase. Para mim, talvez seja um pouco até mais fácil de falar, porque eu já tô com 42, já tenho uma experiência, eu já vejo, já assisti muitos filmes. Eu já sei como é que funcionam os desejos dentro do meu corpo. Eu sei os meus conflitos, as minhas angústias. Então, assim, agora eu acho que pro cara mais novo, se perceber, é um pouquinho mais difícil. Mas o tempo vai ensinar. Tem jeito. Tem coisa que é só o tempo que ensina.
Qual a sua opinião dos caras que agora estão aderindo às waifus e às sex dolls SDs?
Então, é um assunto que eu sou leigo. Eu vejo alguma coisa ou outra. Eu acho estranho, cara, porque assim, é uma coisa inanimada, né? Por exemplo, eu vou estar tendo relação com uma coisa inanimada. Se o cara se satisfaz, se completa com isso, cara, beleza. Beleza. Por que eu falo isso? Porque, assim, eu tive muita experiência. Como eu falei pra você, sou de uma outra geração. Eu sou uma geração dos anos 90. Minha adolescência começou lá. Então, pra mim, nesse caso, não funcionaria. Mas eu respeito quem funciona. Porque, por exemplo, essa nova geração que gosta de esses negócios, eles cresceram com isso. É que nem você falar pra um cara aqui, ó, vai lá fazer uma ligação no orelhão. O cara tá acostumado com o celular. Pra que ele vai querer usar o orelhão? Então, assim, respeito a geração, os caras que cuidam disso. Pra mim, não funciona. Pra mim, não funciona.
Prefere o real thing mesmo.
Sim, mas eu preferiria. Mas como as mulheres estão estragadas com esse progressismo, tão estragada com as redes sociais. A maioria está procurando provedor, só trabalha do dinheiro, do status do cara, desanima. Aí cai naquilo que a abelha rainha, não sei se você está sabendo da abelha rainha aqui no Brasil, fez um vídeo, uma loira
Sim,
aí,
sim, sim, sim.
se contentando em masturbar com nudes. Pô, cara, teve uma época que eu já fui pro canal AGP, eu acabei de fazer o programa, falei, puta, joguei 200 pau fora, se eu tivesse batido
Sim,
uma na minha. Eu
eu
tive
tive esse
isso.
sentimento
Falei,
também.
pô, cara, se eu chegasse ali, prolongasse, visse uns vídeos bem da hora. Dava uma seguradinha ali e o meu orgasmo ia ser melhor do que com essa mulher aqui.
Sim.
Por que, cara? As prostitutas hoje estão preguiçosas. O cara marca uma hora. Vou descrever uma cena. Aí ela vai te receber lá no local dela. Aí você não quer tomar um banho? Já é 10 minutos.
Espera, porque
Aí na hora que.
já começa que ela não é igual a foto, né?
Já começa aí. E às vezes não dá tempo de sair. Você fala, puta, já tô no elevador. Falo, agora já é. Se você tentar sair fora, vai que ela grita. Aí você chega lá, minha fica enrolando, mexendo no celular. Deita que nem uma múmia lá. Aí você sai totalmente decepcionado. Aí o cara goza, ele vai querer gozar a segunda vez. Ela tá mexendo no celular. O cara não tem prazer. Aí, por que os caras estão preferindo ficar muitas vezes na masturbação? Porque não tá tendo muita diferença, cara. Até as garotas de programa estão preguiçosas também. E então, assim, realmente, as colheres aí estão. Tá complicado. Tá complicado.
Se viesse o, sei lá, o Exterminador do Futuro e falasse: Fúria, vou te levar em qualquer lugar no tempo, qualquer lugar no espaço e no tempo, vai poder voltar no tempo, vai poder consertar essa bagunça toda. Onde que você voltaria? O que que você faria?
Puta, cara, que pergunta legal. Que pergunta legal, cara. Olha, pra consertar. Puxa, cara, eu já assisti alguma coisa nesse tipo. Ah, meu, eu faria. Putz, eu tenho. É muita, muita utopia, sei lá. Eu tentaria barrar o progressismo.
Lá pros anos
Acho que eu tentaria.
60?
É, mas eu não sei se seria bom. Sabe por quê, cara? Essa é uma pergunta muito difícil que acho que eu não vou conseguir responder. Porque o feminismo tem um lado bom. O feminismo revelou, cara, a essência das colheres. Ele também tem esse lado bom. Porque assim, cara, de séculos e séculos, o cara sempre foi serviçal, sabe? Aquele cara na vassalagem, muito cortês. Por exemplo, eu fiz letras. Eu analisava umas poesias, falei, pô, por que o cara tem que ser assim? Né? Essa pergunta, cara, eu acho que eu não vou conseguir responder. Não vou conseguir responder.
Teve um cara que eu perguntei, ele falou, tem que voltar na descoberta do fogo. Porque...
Teria que começar tudo de novo, né? No Big Bang, nem sei lá. Honestamente, cara, não conseguiria. Porque eu sei que se eu tentar responder, tentar consertar o negócio, eu talvez eu vou piorar no outro. É que nem aquele filme Efeito Borboleta. O cara tentava arrumar e zoava mais ainda. Então eu tenho essa mentalidade, parece que é o filme do Efeito Borboleta. Não sei se até pioraria, né? Eu arrumaria de um lado, pioraria, ia piorar do outro.
Acho que só da gente não ser tão permissivo já dava uma melhorada, não? Porque geralmente a mulher vem e pede um negócio. Ah, eu quero votar. Tá bom, vota aí. E é isso que, assim que vai estragando, né?
Sim, verdade.
Como que você tá vendo as gerações mais novas da produção de filmes, produção de conteúdo? Tá bem chato, né, cara?
Tá chato pra caramba. Filme, cara, esses filmes aí esse filme de agora, não assisto quase nada. O único, cara, algum filme ou outro da Netflix, a Netflix, 90% eu desprezo. Eu tô assistindo uma série que é Mindhunter, apesar que ela tem malacração, que retrata os anos 70, o conceito de serial killer, Mad Men, como é que surgiu, os carros da época, as roupas, o estilo. Eu curto assistir o filme pra ver o cenário.
Sabe uma coisa merda que a Netflix faz, cara? O filme é pra macho, o filme é a história de macho, com o personagem principal homem. Só que aí eles botam no pôster do negócio uma mulher só para dizer que é, sabe?
Sim. Aí, por exemplo, esse filme que eu falei para você, que é Mindhunter, Caçador de Mentes lá. Tem uma mulher lá, que é tipo uma chefe, uma psicóloga, que ela fica lacrando e beija outra mulher. O personagem é o cara, ele é muito intuitivo, ele é ousado, ele vai entrevistar os caras na cadeia, ele tem uma intuição que ele capta. Ele é muito bom esse personagem. Só a lacração consegue estragar. Você vê os carros da época, o estilo das roupas, o som, o contexto, o filme é muito bom, fotografia. Só que a maldita lacração estraga.
É, uma série que era muito boa era o Black Mirror, né? Só que aí eles ficaram muito progressistas, né, cara?
Ficou, então. Se você ver os episódios do Black Mirror, cara, muito bom. Essa coisa dos espelhos, né? Tudo que é tela, né? Tela de televisão, tela de celular. A abordagem é muito boa, só que na hora que você menos espera, já começa a aparecer lacração. Aí estraga, desanima.
É como a
Tanto, Vitor, tanto
tecnologia
sentido.
afeta a vida do ser humano, né? Só que, puta, cara, até a terceira temporada tava ok. Aí depois disso parece que deu uma guinada e ficou muito progressista.
Não, ficou. Esses últimos que eles fizeram aí, usando aquela artista famosa. Estragou, estragou. Os primeirões lá atrás era muito bom.
Sim. Qual o seu filme favorito?
Então, tem alguns, por exemplo, o que eu gostei ultimamente foi o
Qual?
Coringa. Coringa, assim.
Ah, o
O
Joker, o
Coringa.
último. Sim.
Joker, o último. Mas, assim, tem séries que eu curti muito, cara. Por exemplo, Sopranos, da máfia. Filme, uma série muito boa que eu gostei, assim, o dia a dia do cara da máfia. Não é aquela coisa de tiro e tal, não. Desgaste, aquela coisa de família. Várias Red Pills. E tem uns filmes que eu não lembro o nome, por exemplo, uns filmes antigos, assim. Que nem eu tô assistindo ultimamente a série Além da Imaginação, lá da década de 80, de 84. Eu assisto, que nem esses dias eu estava assistindo Lei e Ordem, que é aqueles que é especialista em crimes sexuais. Pô, cara, é dos anos 2000, mas já tem lacração pra caramba. Você vê pelas chefes policiais, os caras. As delegadas, as investigadoras, é as pops. Mas tem Red Pill ali, cara. Se você pegar nas entrelinhas, que nem eu assisti um episódio mesmo que A mulher cortou o cara lá. Três estudantes foram se vingar do professor 20 anos depois. Aí elas embebedaram o cara, cortaram o saco do cara. E tem que tomar hormônio, teve que reconstituir toda a região lá do saco, né, tal. E pro tribunal pesou a narrativa da moça que fez isso.
Olha aí.
Deu a entender que, tipo assim, ó, ele vai ser condenado porque pegaram uma poesia e eu não lembro o episódio. Ele foi condenado porque com muita base na narrativa. E o crime dela, que ela cortou, que tinha filmagem dela, tinha o DNA, tudo dela, não pesou tanto. O peso maior foi a narrativa dela. Então é isso que me assusta. É isso que me assusta. Por exemplo, tem um caso famoso aqui no Brasil. Eu fico com o pé atrás. Sabe aquele médico, biomédico, que fez bebê de proveito em vários artistas, Abdel Maci, dizendo que ele abusou de várias mulheres? Pode ser que ele tenha até abusado, cara, mas não de todas aquelas dezenas de mulheres. Mas qual que foi, o que as mulheres odeiam nele? Que ele combinava os espermas lá, os ovos, que não eram os originais da mulher. Ele misturava, e tem muitas mulheres que tiveram filho, que o filme não é originalmente deles, me parece.
Entendi.
Só que se ele for responder por isso, ele não tem o peso, por exemplo, de um cara que responde por violência sexual. Então, pressuponho, isso é uma opinião minha, tá, gente? É um achismo meu. Fala, cara, se eu acusar ele desse crime, não vai dar em nada. Então vamos juntar várias, fazer um Me Too contra ele. Vamos falar que todas nós fomos abusadas por ele. Vamos construir várias narrativas. E o pior é que isso funciona, cara. Tanto essa é a situação dele. O cara tá no bico do corvo. Pegaram ele no Paraguai, vários artistas de Hollywood, diretores, com base no Me Too, na narrativa. Esse é o perigo, cara. O que tá acontecendo com o rapaz do Big Brother? Com uma base num relato, numa narrativa.
Acho que mesmo o Neymar, cara, se não tivesse sido sua Nájila, se aparecesse mais uma ou duas mulheres falando a mesma coisa, acho que ele estaria lascado hoje.
Mas o que que levou o Neymar? Além dele ter salvado as fotos, as conversas, a própria Nájila filmou.
É, porque foi burra também.
Então, mas veja bem, ninguém fala. Ela agrediu ele. Você viu que ela deu uns tapas, deu uma garrafada nele, se eu não me engano?
Sim.
Eu não vejo nenhum jornalista falar: a Nájila vai responder por agressão contra o Neymar.
Nada.
Mas todo mundo fala da narrativa, entendeu? Isso é muito triste. Por isso que o cara, hoje em dia, tem que ficar esperto. A narrativa de uma mulher tem um peso enorme.
Na
Triste,
verdade,
cara, triste.
as matérias que saem sobre ela hoje em dia, tá passando por depressão por causa do trauma do que aconteceu entre ela e o Neymar, é disso que eles falam.
Sim, meu. É isso.
Tadinho
E
dela.
repito, capaz de ela ir na fazenda, viu? Pessoa juntar ela, Paquita Pituxita, Felipe Priori, uma ex-funkeira aí, pega uma youtuberzinha meio famosinha aí. Os caras vão fazer isso. Eu tenho dó dos animais lá.
Cara, um filme que eu só fui entender depois que eu tive acesso a esse tipo de conteúdo é o Beleza Americana, já assistiu?
Puta, eu assisti faz tempo, eu tenho que reassistir esse filme, cara.
Reassiste agora que você tem noção de metal, esses negócios tudo, você vai ver com outros olhos esse filme. A parte da filha dele lá é meio chata, mas a parte do cara lá, do personagem do Kevin Spacey, cara, aquilo é metal puro.
Não, eu assisti esse filme é dos anos 90, 98, esse filme já é antigo já.
Não, acho que de 2000, 2001, deixa eu ver aqui.
Por aí, nesse período aí, 2000,
99,
99,
99.
é. Então, cara, eu lembro que passava esses filmes na Globo, na madrugada. Eu sempre fui um cara da madrugada. De manhã não funciona. De manhã, cara, Nossa Senhora, eu sou um nojo.
Como funciona a hipergamia nesse meio de setor público?
Ah, exploração para você trabalhar mais, por exemplo. Aquela pessoa, tipo lá, uma colher, que ela, ah, faz isso para mim, faz aquilo para mim, na hora que você vai ver, você tá fazendo todo o serviço dela. Você vai
Sério?
pegar logo. Para namoro também, por exemplo, tem uns cargos. Tem a pessoa que tem um cargo tal, mas, por exemplo, tem gente que, por exemplo, vê que eu trabalho pouco hoje, e assim, algumas pessoas sabem do meu passado que eu me relacionei com uma pessoa que tem uma condição melhor. Então tem gente que acha que eu ganho alguma pensão. Porque assim, eu não tenho carro nem nada, mas eu gosto de caprichar no visual, sabe? Ter uma calça legal, um sapato. Não só um esportivo social, uma camisa jeans bem alinhada, sabe? Uma camisa Estilo repórter da Globo que tá na rua. Sabe aquele repórter da Globo? Eu gosto de me vestir naquele estilo, sabe? Tá arrumado. Por quê? Porque você é tratado melhor. Não é. Você vai num lugar, as pessoas te tratam diferente, cara. Eu já tava mexendo com obra em casa com a roupa de pedreiro. Eu fui pra UBS, eu fui tratado como um lixo. Quando eu fui arrumado...
Senhor, nossa, você vira senhor, né? Te chamam de senhor.
Nossa, me chamou tudo. Aí quando eu vou passar no médico lá, me tratam bem. Então, assim, cara, o mundo é aparência. Tipo assim, como hoje eu não tenho carro, então, assim, eu compro uma roupa boa. Não é só marca, roupa boa. Roupa legal, experimento. Vou lá, fico namorando aquela roupa. Aí quando cai o preço, eu vou lá e compro, entendeu? Só que eu gosto de comprar roupa coringa. Roupa coringa, roupa assim que eu sei que eu vou usar sempre. Ah, vou comprar três que tá barato. Não, tem que ser a roupa. Nem que seja um pouquinho mais caro, mas eu sei que eu vou usar. Mas eu não me arrumo pra colher. Eu me arrumo pelo social, entendeu? Pra passar respeito. Por exemplo, eu mexo com o público. Pra passar respeito. Por exemplo, eu trabalho numa instituição grande. Tem gente que pensa que eu sou até o diretor da instituição, porque o diretor que trabalha comigo, o cara anda todo...
desleixado.
Parece um moleque, entendeu? É um cara de baby look, cara. Numa instituição, o cara trabalhar com a camisa baby look, sabe, cara? Não dá, não. Você tem que pôr uma camisa jeans social, dobrada no pulso, um sapato assim, sabe, esporte social, mas não sapatênis também, que sabe... Porque eu tenho 42 anos, não dá pra ficar me vestindo que nem um moleque de 18 anos, 19 anos. Não dá. Muito bom senso. Então são detalhes que passam respeito, entendeu? O tipo de corte que você usa. Eu não vou usar, por exemplo, o corte do Zé Curubu rapado nas laterais. Não vou, cara. Não tem como eu usar um corte desse.
Bermudão e aquele aparelho no dente colorido.
Você entendeu? Um tênis cor de abóbora. Não dá. Isso tem, pra mim tem que ser um sapato marrom, um marrom escuro ou claro, um preto. Dependendo, entendeu? Uma calça com uma tonalidade mais neutra. Olha eu dando uma de... Eu vou começar a fazer umas abordagens dessas. Os inscritos vão pôr na minha comunidade lá. Se os caras quiserem, eu vou dar umas dicas. Mas eu aprendi isso, cara, observando, entendeu? O dia a dia, observando. E aparecem umas mulheres paquerando ainda. E quando você não dá muita atenção, você não fica manginando...
É aí que elas dão mais.
Aí elas querem. Aí eu falo que não. Aí eu até falo, não, cara, ainda tô meio enrolado com a minha ex. Não dá, não é assim. Aí, tipo, até pego o telefone, faço o que tô falando com uma mulher, porque assim, porque quando uma mulher pega pra perseguir um cara, cara, é que nem aquele filme do Michael Douglas, Atração Fatal. O mesmo personagem que fez o Dia de Fúria, mas um pouquinho antes. Então, esse filme é uma baita red pill, cara. Se alguém estiver ouvindo, assista o filme Atração Fatal. Você vai ver como o cara mangina, se lasca e uma mulher desequilibrada inferniza a vida do cara. Atração Fatal. Assistam, acho que é de 86, por aí, nessa época. Tem cara que vai pra zoar com as mulheres.
Sim, eu sou um deles.
É pra zoar. Por exemplo, eu coloco na comunidade lá um canal. Não sei se você viu, eu coloquei na minha comunidade uma mãe solteira falando dos gastos que uma mãe solteira tem. Ela fala de internet, aluguel, como se os gastos da criança. Ela fez um cálculo que ela incluiu os gastos dela e do filho. Deu uma média de 3 mil reais. É gastos de uma mãe solteira. Depois você procura lá. Eu achei legal, uma mulher bonita, até os caras estão até brincando com ela, que quer namorar. Meu, tá mó zoeira, cara. Porque os caras também tem que ser um pouquinho leve. Os caras ficam zoando, tipo, tem uns caras que é meio rage, né, vai lá. Mas é o que eu falo pros caras. Gente, quando eu recomendo um canal de rua, é pra você se condicionar, vendo as entrelinhas, o discurso misândrico, o ginocentrismo, mas de uma forma leve.
É, tem que saber porque filtrar, assim, né?
Tem que saber filtrar, porque no meu caso, eu trabalho 90% com mulheres. Eu já tô acostumado, eu já pego nas entrelinhas. Já tem coisa que é previsível. Eu tenho feminista que trabalha do meu lado, cara, sabe? Vegana que come carne, sabe? Aquela que fala, ah, coitada dos animais. Na hora que eu compro um hambúrguer, ela quer a metade. Tô, come um pedaço aí. Vegana mesmo, é vegana que come carne. Sabe? Aquela vegana mesmo que fala, ó... Oh, aí, de repente, de uma outra foto, ela tá comendo um espetão lá de carne, sabe?
É que não é vegana pela mesma, ela é vegana pros outros, né?
Pros outros, isso. Então, eu trabalho com esse tipo de, sabe, contraditória. Eu ouço conversa, não, põe no pau, não sei o quê, papapá. Sabe, é casada e fica cobiçando homens lá, assim. Pra mim, eu já tô acostumado. Tem cara que não tem estômago pra isso. Eu já tenho, porque eu tô nesse meio o tempo todo, já tô acostumado. É que nem o cara. É, eu já tô acostumado com o cheiro da. Com o ambiente. É o.
Que susto.
É, eu já ia falar alguma coisa, mas eu tô me controlando. É o que eu falo pros caras. A gente tem que se adaptar. É a lei de Darwin. Não é o mais forte, é o que se adapta. Então a gente tem que se adaptar no contexto. Que nem eu converso com as colheres. Às vezes elas dão risada, eu procuro, sabe, criar um ambiente leve. Às vezes eu chego lá, falei, gente, eu tava assistindo a Sônia Abrão, você viu um artista tal? Aí elas, é, não sei o quê, papapá, sabe aquelas conversinhas, porque eu não posso chegar lá todo fechadão. Ó, eu sou um cara que segue meu próprio caminho, não olho pros lados. Não é assim, cara. Entendeu? Às vezes eu preciso de um favor, por exemplo, tem coisa de computador que eu não manjo. Aí elas vêm, me ajudam. Tem que disfarçar de blue pill, tem hora que eu falo pros caras.
Mas isso que você falou é importante porque tem uns caras que começam a odiar e começam a desprezar, começam a tratar mal essas coisas. Não, não precisa, né? É até gostoso esse joguinho de você fingir ser blue pill só pra agradar, né? E aí você guarda aquilo pra você, né?
Eu me divirto, que nem assim, ó. O cara tem que tomar cuidado, porque assim, a gente tá num mundo que as mulheres são chefes e tal, você tem que ter uma coisa social. Eu falei no meu vídeo, os caras, quando for preencher uma ficha de emprego, perguntar se é solteiro ou é casado. Ou numa entrevista, ele fala, ó, eu tô namorando, a minha irmã tem um filho, depende de mim. Colocar a mulher no meio, por quê? Porque se o cara falar que ele é um solteirão, ele não tem filho, não tem nada, ele não vai pegar aquele emprego. Eles vão dar um emprego pra um cara ou que é casado ou pra uma outra mulher, entendeu? Então eu
Porque
até recomendo esse
precisa
canal.
mais, né?
Precisa mais. Então o que que você coloca na entrevista? Você fala na entrevista, então você é solteiro assim? É. Fala assim, ah, mas eu ajudo a minha mãe, a minha irmã. Se, por exemplo, se ele tem uma irmã que realmente tem um filho, mesmo que ela for casada ou mãe solteira, fala que você ajuda. Coloque a mulher na frente. Por quê? Porque aquela mulher do RH vai entender que você é um
Provedor.
CSP, um provedor indireto. Tá, então vou dar emprego com ele, até que ele é legalzinho. Agora, se o cara chegar lá todo conservador, todo machistinha, machista, né? Todo big tal, ela perceber esse cheiro, fala, não, tira esse macho escroto daqui, não, isso aqui você não vai trabalhar, não. Então, o cara tem que ser inteligente, entendeu?
Tem que
Tem que ser
ser o
inteligente.
Batman, né, cara? Bruce Wayne, gado de valor, e o Batman, que é o cara que tá por dentro de todos os problemas de Gotham City.
Cara, repete isso, repete isso. Os caras precisam ouvir isso. Repete isso que você fez uma.
Analogia.
Repete isso.
Mas é, o cara tem que ser
Isso.
o Batman. Bruce Wayne de dia, gado provedor. E o Batman à noite, que é o investigador que conhece tudo, sabe, tá por dentro do mundo do crime, né?
Sim, pelo menos no discurso. Claro que o cara não, ele tem que tentar de praticar isso. Porque o cara pode. O cara pode, por exemplo, sem perceber, virar bobo das colheres.
Uma pergunta então,
Vamos lá.
qual a sua previsão pós-coronga? O que você acha que, em qual
Olha,
conjectura que o mundo vai ficar?
conjectura é uma. As pessoas vão usar mais álcool em gel na mão. Vão começar a andar de máscara agora em lugar fechado.
Será? Será? Acho que não, hein?
Ah, cara, tô meio zoando, mas agora sim, falando mais seriamente, crise econômica. A gente vai pagar um preço, cara, porque quebrou. O governo tá jogando, tá dando dinheiro pro povo aí, 600, 1.200 reais. Mas alguém vai ter que pagar essa conta.
Os
Teve,
homens,
assim,
claro.
uma mudança. Oi?
Os homens vão ter que pagar essa conta, claro.
Principalmente. Principalmente. Veja, assim, uma mudança no cenário de empregos. Eu tô até querendo fazer um vídeo nesse sentido, pros caras começar a investir em emprego, por exemplo, cara que conserta a internet, sabe aqueles caras que sobem no poste, técnicos de máquina, que uma empresa não pode parar, sabe aquele cara que conserta um trator? Profissões assim, por quê? Essas profissões de lojista, meu, isso aí vai diminuir tudo. Essas de, sabe, que pode ser substituído por tecnologia facilmente? Então, o pessoal mais jovem, procurar profissões assim, por exemplo, profissões de professor, como o meu. Isso aí logo, logo vai extinguir para o ensino médio, porque vai chegar uma hora que o ensino médio vai ser online. Escola vai ser só para criança, que precisa de ter um adulto ali coordenando. Então, assim, uma mudança nas profissões devido a... Para economizar, já é uma tendência. Com essa pandemia, então, eu acho que vai modificar muito isso aí. E também vejo, cara, gente... um vírus pegando mutação, vírus novos. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. Cada ano vai ser... Vai ser uma coisa nova nesse sentido. Não sou pessimista, não, cara. Não quero ser apocalíptico, não. Mas não consigo ser otimista. Uma mudança de social, uma mudança no convívio. Mas, assim, também tem uma coisa. As pessoas esquecem facinho as coisas. Eu acho que também tem esse lado que logo, logo as pessoas estão de novo juntas, tudo de novo. Mas o que eu posso falar é sobre a parte econômica. Eu acho que vai ter aí aumento de preços. Vai demorar para as coisas se equilibrar como estava antes. Vai levar um tempinho. E é nessa hora que o cara que não é casado, não tem filho, ele vai ter menos preocupação. Porque no meu caso, se o governo hoje diminui o meu salário pela metade, eu consigo sobreviver. Eu consigo. Agora eu fico imaginando o cara que é casado e com filho, que já vive no cheque especial todo mês, pegando o limite da conta ali, que vive de cartão de crédito, esse cara ter o seu salário caindo pela metade. O cara com prestação de casa, prestação de carro, mesmo que o filho estudando em escola pública, eu tô falando de gente pobre, cara que ganha assim de 3 mil reais pra baixo. Vai, até... Imagina um cara que tá acostumado, o cara ganha 3 pau por mês, que já usa cartão de crédito, que já usa lá um barão do crédito consignado todo mês, ele ganha 3, mas gasta 5. Imagina esse cara passando a ganhar 1,5 pau. Meu, esse cara tá lascado. Então é nessa hora que o cara que tá solteiro, ou ele tá morando sozinho, ou ele tá morando com os pais dele lá, tranquilo, dando aquela ajuda normal de custo. Meu, a melhor coisa é ele manter esse sossego aí, cara. É o que eu falo pros caras, é minimizar danos. Não é porque o cara que vai ficar solteiro, ele vai ser o cara mais feliz do mundo. Oh, eu tô na solitude, tô feliz e tal. Não, o cara vai ter problemas. Só que ele vai ter menos problemas. Ele vai ter só os problemas dele e das pessoas. Porque a partir do momento que você tem uma mulher e filho, cara, todos aqueles problemas são seus. Eu vejo os colegas, meu Deus, cara, mais novo que eu, cara com 35 anos. Todo grisalho, cara. A barba grisalha, o cabelo grisalho. Eu tenho uns fiozinhos aqui na minha barba, assim, mas eu... Porque não é aquela barba branca, aquele cabelo branco normal da idade. É de estresse. Sabe, a pessoa tá inchado, a pessoa nem come direito, come tanto sódio. O cara tá meio assim, inchado, mas assim, meio raquítico ao mesmo tempo. Desanimadão, a postura curvada, cansado. Eu observo essas coisas e falo, não, isso pra mim não. Eu tenho um colega meu, gente boa pra caramba, cara. Eu chamo ele pra falar, ô, cara, vamos fazer umas caminhadas no sol, né? Eu gosto de caminhar no sol, assim, andar uma hora no sol, um pouquinho. Eu passo um pouco no rosto, nas partes, assim, sabe, no pescoço, e na mão, onde tá mais exposta, mesmo quando eu não tô no sol. Mas eu vou caminhar, tiro a camisa, ponho uma bermuda, longe de todo mundo, lá numa área rural, aqui em cima. Cara, e é bom, cara, difícil ficar resfriado, essas coisas. O sol, ele fortalece o sistema imunológico. Então, assim, é isso, Vitão. Pô, cara, eu falo pra caramba.
Ótimo, assim que é bom, rende o podcast.
Mas, ó, cara, Mas tô aí, tô no seu controle. É que também não pode ficar tão grande, porque senão o pessoal reclama, né, que fica longo. Apesar que o pessoal gosta do seu canal, porque o seu canal já tem esse formato de vídeo longo, né? Já tem um público já que acho que enquanto o cara tá trabalhando alguma coisa no escritório dele ou na cozinha, acho que ele tá te ouvindo, né?
Sim, é uma que companhia, eu faço, uma companhia pros caras.
É, então, tem um vídeo que eu gostei pra caramba que você fez aí do cara do caminhão. Puta, achei muito louco aquele vídeo, cara. O cara do caminhoneiro lá nos Estados Unidos. A sua entrevista com o Raccoon. Pô, tem muita coisa legal. É o que eu falo. É como se eu estivesse escutando um rádio. Por isso que eu faço esse formato. Porque quando eu fico fazendo outras coisas, mas eu tô te ouvindo, entendeu? Aí você não entende, eu vou lá dar uma voltadinha. põe na caixa Bluetooth pra ficar alto, porque às vezes sempre tem um vizinho barulhento, né, mexendo com, dando martelada ou com música alta, então eu ponho no Bluetooth, que só o celular fica baixo.
Beleza, cara. Então, muito obrigado por participar aí do Todo Dia Podcast. Deixa seu recado final, faz o seu marketing pessoal também.
É, o marketing é o seguinte, o meu canal chama Um Dia de Fúria, com a cara lá do personagem Bill. E... eu vou colocar na minha comunidade, depois que você postar, Vitão, eu vou pôr na minha comunidade o link do seu vídeo, o pessoal vir pra cá, entendeu?
Beleza.
Vou pôr isso. Ah, se quem gostar, quem quiser ficar curioso ver meus vídeos, pode comentar lá. E é isso, eu tô contente. O meu objetivo é esse, é alcançar o cara que pensa igual nós, mas ele não tem companhia. Ele se acha sozinho, ele acha que só ele que pensa, eu não quero casar, não quero ter filho. Não, cara, tem muita gente que pensa do mesmo jeito que você. Então se inscreva nos nossos canais, ouça nossos vídeos. É isso. We'll be right back.